O Café Brasil de hoje é a releitura de um programa de 2012, mas que se torna absolutamente necessária. Vamos tratar de algo que falo há tempos, a necessidade da gente conhecer não só o que acontece, mas por que acontece. A maioria das pessoas acha que estar bem informada basta, mas é preciso mais que isso, para quem não quer ser apenas um refém de quem sabe como manipular a informação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocó.
Em 1946, o deputado Edmundo Barreto Pinto deu uma entrevista para a revista O Cruzeiro, no Rio de Janeiro. Ao final da entrevista, o jornalista e o fotógrafo pediram que ele vestisse a roupa de deputado, uma espécie de fraque, e ele se queixou. Baita trabalho, cara. Então pediram que ele colocasse apenas a camisa e o paletó, pois a foto seria publicada apenas da cintura para cima. Não foi. Foi de corpo inteiro, com o deputado de cueca samba canção. Sabe o que aconteceu? O deputado perdeu o cargo por falta de decoro parlamentar. Se você ficar curioso, a foto do cuecudo está publicada no roteiro deste programa no portal cafebrasil.com.br. Outra cueca, esta bem mais recente, o então senador Eduardo Suplicy desfilou pelos corredores do Congresso usando uma cueca vermelha por cima do terno, numa brincadeira promovida pelo programa Pânico na TV. A brincadeira pegou mal, o deputado pediu e a reportagem não foi ao ar, mas a foto foi estampada em vários jornais e revistas. E como neste novo milênio estamos muito mais tolerantes, a coisa ficou por isso mesmo, sem maiores consequências. Mas mostrando que a tolerância só vale para os homens, vimos aquele caso da Geise Arruda, lá em 2009, que foi à universidade com um vestido curtíssimo. A moça foi cercada por centenas de estudantes, xingada e ameaçada. Vídeos mostrando o acontecido foram parar no YouTube, dali para os jornais, revistas e televisão e pronto. Geise Arruda, a moça do microvestido, foi expulsa da universidade e depois readmitida. E o Brasil parou para discutir o assunto. Sorte dela, que apareceu em dezenas de programas de televisão e revistas masculinas. Fez uma repaginação, virou destaque da escola de samba Gaviões da Fiel e está curtindo o ser celebridade. Essa coisa tão cara a estes novos tempos. Cuecas e microvestidos ocupando o imaginário popular parecem banalidades, não é? Mas não é não, viu? O lance das cuecas e do vestido curto não é a doença, é o sintoma.
Olá, Luciano Pires, bom dia. Luiz Fernando Gaban aqui, sou assinante do Café Brasil desde 2018. Acabei de escutar o Maiorias Irrelevantes, simplesmente sensacional, cara, sensacional. É uma ótima alternativa aí a essa polarização, a esse debate ruidoso que se tem em torno de maiorias, quanta desinformação nós temos, e acho que você conseguiu aí muito bem colocar os argumentos em seus devidos lugares, deixar a questão muito didática e ao mesmo tempo chamar atenção, isso é o mais importante, né? Chamar atenção aí para a seriedade da questão, para a seriedade de como... Como o politicamente correto aí, né, na forma que você colocou, vai entrando nas nossas vidas, vai ganhando espaço e às vezes, e os exemplos históricos aí invocados, quando a gente se dá conta, já é tarde demais, né? E parabéns aí pelo trabalho, a plástica muito legal, e achei também muito legal as pontes que você fez, né? Tem muito do conteúdo ali dos podes sumários, ali do Ginete, as associações que você fez, achei uma bela de uma síntese. E o mote também da morte da Marília Mendonça e de como a questão é tratada de maneira hipócrita, assim, foi um Café Brasil, como todos, muito, muito bom, mas esse aí em particular achei sensacional. Parabéns. A minha reflexão que eu deixo assim na vida prática diária, muitas vezes a gente faz o cálculo de quais lutas a gente vai lutar e vai para a briga, ou não, ao invés de ir para a briga, a gente vai resistir e não se acomodar, custe o que custar, né? Na prática é muito difícil, eu acho que isso varia de cabeça para cabeça, né? Mas eu enxerguei nessa temática sua algo para se pensar, um alerta, né? No sentido de seja lá em qual nuance da ditadura das minorias e qualquer que seja a nuance, se no trabalho, na escola ou numa política pública, enfim, seja lá qual for, essa é uma luta de resistência e que vale a pena ser lutada, né? Para que nós não sejamos maioria irrelevante, né? E acredito aí, por fim, que a maioria, quando ela é relevante inclusive na proteção das minorias, na proteção, como você bem disse, legítima, como você bem disse, virtuosa, né? Quando a gente resiste às distorções, essa sede de poder aí travestida de luta por justiça, a gente acaba ajudando, inclusive, as minorias. Acho que meu ponto é esse. Luciano, um forte abraço aí. E faço votos que o Café Brasil continue por bastante tempo aí.
Grande Luiz Fernando, pois é, meu caro, para fugir da polarização destrutiva, temos de buscar a positiva. E ela está fora da grande mídia, viu? Por isso cresce a cada dia a nossa responsabilidade sobre o que tipo ou qual tipo de alimento intelectual deixaremos entrar em nossa mente, antes que seja tarde demais. Você já sabe que a Perfeito patrocina o Café Brasil fazendo sorvetes, não é? No site perfeito.com.br. Lembre-se sempre que Perfeito tem dois T's, a gente enlouquece. O sorvete zero lactose da Perfeito também ganhou nova embalagem, de 450 para 500 gramas. Mas mantém o sabor, cremosidade e cuidado de sempre com os intolerantes à lactose e celíacos, já que o produto também é zero glúten. Você está se aguentando aí, cara? É difícil, né? Vai lá no blog, ó. Ou então vai no Instagram da Perfeito, @sorvetesperfeito. Dá uma olhada lá. É enlouquecedor. Como é que é mesmo aí, Lala?
Ah, com sorvete tudo é perfeito, né?
A canção que você ouve é Beth Lamas, que vem do teatro para fazer sucesso também como cantora. Fama, chama-se a canção, é uma composição da Beth com Sara Bentimol. Foi trilha da peça A Verdadeira História de Beatriz Alzira, estrelada pela Beth. E depois a música virou trilha da novela Celebridade. Cara, isso é muito anos 70. A cueca de 1946 mostrou a doença da quebra de confiança, uma promessa não cumprida pelo jornalista, causando uma vítima, o deputado. A cueca do Suplicy, em 2009, mostrou a doença do vale-tudo para uns segundinhos de exposição na mídia. E o micro vestido da Geise, em 2009, exibiu a doença da intolerância que pensávamos já estar ultrapassada. Mas eu quero mesmo é fazer umas perguntinhas marotas, olha só. Quero saber os porquês de cada um desses escândalos. Em 1946, foi por causa do deputado que vestiu a cueca ou do jornalista que o enganou, hein? Em 2009, foi por causa do senador que vestiu a cueca ou do pessoal do programa Pânico na TV que o induziu a isso? E no caso da universidade, foi por causa da moça que usou o vestido curto ou da intolerância dos agressores? Parece lógico, não é? Se o deputado e o senador não tivessem concordado em usar as cuecas, nada teria acontecido. Se a Geise não tivesse colocado o vestido provocante, nada teria acontecido. Portanto, a culpa deve ser deles, não é?
É isso aí como a gente achou que ia ser. A vida tão simples é boa. Quase sempre é isso aí. Os passos vão pelas ruas. Ninguém reparou na lua. A vida sempre continua. E eu não sei parar de te olhar. Não sei parar de te olhar. Não vou parar de te olhar. Eu não me canso de olhar. Não sei parar te olhar. É isso aí.
Muito bom, né, cara? Muito prazer. Esse aí é o Stefano Mota com É Isso Aí, da Ana Carolina, sobre composição original de Damien Rice. O Stefano tem um canal no YouTube com uma versão melhor que a outra, cara. Vai lá. Pois é, quando eu escuto esse argumento de que a culpa é de quem usou a cueca, a culpa é de quem botou o vestido curtinho, eu acho que eu vou chorar, cara. Cuidado, viu? Quer dizer então que a culpa do estupro é da moça que colocou o vestido curto, é isso? A culpa da perda de mandato é do político que confiou no jornalista? Esse raciocínio é perigoso. Ele também serve para desculpar o MST que invade e depreda a fazenda particular sob o argumento de que são da União e foram invadidas pela Cutrale. Serve para desculpar a torcida uniformizada que trucida o torcedor do time contrário que estava provocando nós. Serve para inocentar o sujeito que rouba o celular que estava largado na mesa dando sopa. Serve para aliviar a culpa do assassino conforme a qualificação da vítima. Serve para desculpar a mentira e a corrupção, pois no governo anterior era até pior. Serve para aceitar a censura porque o fulano fala muita besteira. Nesses tempos de nova língua, de mentiras simbólicas e de gente ideologicamente estressada, nem tudo é o que parece ser. Portanto, antes de acreditar no julgamento dos outros, preocupe-se em saber os porquês. É importante tentar entender por que as coisas acontecem, além de saber que elas acontecem, certo? Em minhas palestras, costumo apresentar algumas regrinhas que servem como base para quem quer exercer seu espírito crítico ao receber informações. Várias dessas dicas eu já dei em programas anteriores, mas agora vamos agrupar tudo num só. Pode ser um exercício e tanto. Começo com a minha velha e boa teoria dos quatro Rs. Ela prega que informações sem relevância, disseminadas por quem não tem a menor responsabilidade, quando recebidas sem qualquer reserva, ganham ressonância desproporcional. Eu estou exagerando nesse re porque eu sou de Bauru e falo porta. E cada vez que aparece um R que eu posso falar R, eu faço questão. Então, voltando lá, olha só. Os quatro R's são relevância, responsabilidade, reserva, ressonância. O corte novo do cabelo do Ronaldo Fenômeno. A celebridade da novela que apareceu num vídeo indiscreto. Aqueles assuntos que ganham espaço nas discussões normalmente não respeitam os quatro R's. Aliás, nem podem, né? Os quatro R's são problema nosso. Sempre que você estiver diante de uma informação, não importa se no jornal, na televisão ou até mesmo na boca daquele colega na hora do café, ali pelo WhatsApp, inclusive, fique esperto para aplicar a teoria dos quatro R's. Primeiro R, relevância. Que importância, que relevância tem essa informação que você está recebendo, hein? Que importância para você, para os que estão à sua volta, para a sua empresa, para a sua cidade, para o seu país, para o mundo. Se não tem importância, se não tem relevância nenhuma, se é apenas mero entretenimento ou fofoca, não perca mais tempo com ela. Segundo R, responsabilidade. Que responsabilidade tem a pessoa que está passando essa informação para você? Ela é confiável? Ela se preocupou em verificar as evidências? Ou é apenas um irresponsável passando para frente aquilo que ouviu? Se é um irresponsável, redobre os cuidados. Vá você mesmo em busca das evidências. Use o Google. Terceiro R, reserva. Com que reserva você deve receber essa informação? Que cuidados deve tomar? Que proteções deve ter? Se você recebe as informações sem qualquer reserva, torna-se vítima delas. Ou passa a ser um inocente útil distribuindo aquilo que alguém quer que você distribua. E por fim, o quarto R, ressonância. Que ressonância você deve dar à informação? Deve distribuir para todo mundo? Deve ampliar o alcance? Ou apenas fazer com que a informação morra ali com você? Relevância, responsabilidade, reserva, ressonância. Quatro palavrinhas que ajudam você a filtrar de forma inteligente as informações que circulam por aí. Os quatro R's que te deixam esperto. Depois vem aquelas cinco perguntinhas básicas que servem para jogar água na fervura, desmascarar os manipuladores e proteger você. Primeira, quem criou essa mensagem? É fundamental que você tenha uma ideia da autoria da mensagem. Quando você sabe a autoria, tem grandes chances de entender as intenções, na maioria das vezes ocultas, de quem criou a mensagem e pode proteger-se. Uma ligação anunciando que você ganhou um prêmio, por exemplo, muda completamente de significado quando você sabe que por trás dela está um operador de 0800 de uma companhia de telefonia, percebe? Aí tem coisa, cara. Eu gosto muito de usar aquele exemplo clássico. Pegue a frase, eu só sei que nada sei. Se o autor for o filósofo grego Sócrates, ela significa que o sábio é aquele que reconhece sua ignorância e trabalha para vencê-la. Já a mesma frase, só sei que nada sei, na boca de Luiz Inácio Lula da Silva, assume um significado completamente diferente. Por isso é importante saber quem é o autor da mensagem. Segunda pergunta, que técnicas criativas foram usadas para chamar a minha atenção? Estou fascinado com esta propaganda de cerveja, pois tem uma loira com uma bunda maravilhosa. Você percebeu, hein? A bunda é um truque para prender a sua atenção. De olho na bunda, abro espaço para a marca da cerveja no meu coração. Outra prática muito difundida são as frases tiradas para fora de um contexto. Num programa anterior, eu contei a história da Sandy sobre ter prazer anal, uma frase que foi tirada de um contexto onde ela dizia que pode ser que exista esse prazer, pode até ser que exista quem goste. Essa frase, tirada do contexto, transformou-se numa confissão da preferência sexual da cantora. Fique esperto com os truques dos criativos. Terceira pergunta, de que forma pessoas diferentes entenderiam essa mensagem de um jeito diferente da minha? Se eu não fosse quem sou, não morasse onde eu moro, não tivesse a educação que eu tenho, como é que eu receberia essa informação, hein? Aquela piada do Rafinha Bastos dizendo que mulher feia deveria agradecer se fosse estuprada, por exemplo, você riu? E se você fosse uma mulher feia? E aquela propaganda da Skol com um terremoto na praia engolindo todo mundo e a caixa de cerveja, você achou interessante, hein? E se você fosse um refugiado haitiano ou até mesmo um chileno que já enfrentou um terremoto morando no Brasil? Você percebe? Coloque-se no lugar de outros. Quarta pergunta. Que valores, estilos de vida e pontos de vista estão representados ou omitidos dessa mensagem? Uma mensagem anti-abortista, vinda de um médico, pode tomar outros significados se vier de um padre, por exemplo. O que poderia ser uma questão científica transforma-se numa questão religiosa, ideológica e ética. Quinta pergunta: por que esta mensagem está sendo enviada? Por que para mim, aqui e agora? Recebi algum tempo atrás um DVD com um programa mostrando as atividades da prefeitura da cidade onde eu moro. É claro que a intenção não é prestar contas, mas dar a largada para uma campanha eleitoral. Cinco perguntinhas, sacou? Experimente fazê-las. Com o tempo você vai incorporá-las a seu repertório e passar a fazê-las de forma automática, protegendo-se de manipulações, mentiras e aproveitadores. E elas vão ajudar você a entender por que as coisas acontecem. E nasceu a Itaú Cultural Play, plataforma de streaming gratuita dedicada a produções nacionais. O catálogo oferece mais de 100 títulos, já na estreia, e é composto de filmes, séries, programas de TV, festivais e mostras temáticas e competitivas, além de produções audiovisuais e instituições culturais parceiras. É só fazer um cadastro gratuito que você poderá acessar todo o conteúdo e escolher se verá no desktop ou no celular. Acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos. Nesses dias de estresse ideológico nos quais vivemos, onde por trás de cada fato ou versão existe um interesse, é fundamental estar preparado para receber, filtrar e escolher a informação. A violência na televisão, por exemplo, deve ser 10 vezes maior do que a violência na vida real. Estar diariamente exposto à superdose de violência não pode fazer bem a ninguém. No mínimo, nos tornaremos reféns de um clima de pavor, apoiando medidas extremas para combater um mal com doses muito maiores de remédio do que seria necessário. É por aí, por exemplo, que ainda existe gente defendendo um pouquinho de censura para combater quem diz coisas que ela não quer ouvir. Veja bem, eu vou deixar bem claro, cara. Não é para negar a informação que você está recebendo. É para assumir o controle sobre o que você fará com ela. Se todo mundo está comprando um novo celular que está na moda, você talvez se veja tentado a comprar também. Pode ceder à pressão da maioria, que por sua vez cedeu a uma bem montada campanha de marketing, que está a serviço de alguém que, no final das contas, só quer uma coisa: o seu dinheiro, o seu voto, a sua consciência, a sua concordância. É assim que a sociedade funciona. É assim que os meios de comunicação funcionam. É assim que nós funcionamos como seres humanos. E não há por que achar que isso é necessariamente ruim. Ruim é quando você entrega a terceiros o controle da sua vida. Quando prefere procurar a lista dos mais vendidos para escolher qual livro vai ler. Quando deixa que alguém defina o modelo de camisa ou de sapato que você deve usar. Ruim é quando você deixa de ser curioso, sacou? Ruim é quando você perde a capacidade de dizer não.
Uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Por isso não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta tudo nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha a caber o incabível. Deixa a meta do poeta não discuta. Deixa sua meta fora da disputa. Meta dentro e fora, lata absoluta. Deixa simplesmente meta fora.
Muito bem, é assim então, ao som de Gilberto Gil com sua inacreditável metáfora, que vamos saindo com os miolos fervendo. Olha, eu não sei se você lembra, mas o conteúdo desse programa aqui foi ao ar originalmente em 2012. Faz parte do meu 10º livro, que eu pretendo lançar no começo de 2022. 2012, cara, eu tava falando de fake news, estava falando de manipulação ideológica, tava falando lá em 2012 de coisas que estão acontecendo muito fortemente hoje. Aliás, eu já falava no final dos anos 90. O assunto é a mídia, sempre a mídia. Aquela que joga as informações, que se você receber sem tomar seus cuidados, você vai virar refém. Vai virar, como é que eles dizem aí? Gado.
Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta...
Esse é o Café Brasil, um programa cheio de raciocínios, alguns até perigosos, mas que é ouvido por gente curiosa, que quer se sentir provocada, quer ampliar o repertório, quer formar opiniões, quer tomar conta de si própria. E acredite, cara, no mundo de hoje, gente assim... é minoria.
Determine o conteúdo em sua lata.
O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cissa Camargo na produção. E é claro, você aí que completa o ciclo. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. Não esqueça, mundocafebrasil.com. Acesse lá, cara. É lá que você vai encontrar o caminho para todo o ecossistema do Café Brasil. Tem videocasts, podcasts, e-books, tem um plano de assinatura, tem a área de debates com outras pessoas. É um mundo todinho, cara. mundocafebrasil.com. Torne-se um assinante, você também. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 29 4746. Vou repetir, ó, 11 964 29 4746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase do filósofo e matemático britânico Bertrand Russell: o que é necessário não é a vontade de acreditar, mas é o desejo de descobrir, que é justamente o oposto.
Café Brasil. Ajuda os bons. 19 anos em seu país.